política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O clima está nervoso na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Ontem, como nós tínhamos antecipado, os vereadores de oposição iniciaram toda a movimentação para tentar emplacar dois pedidos de CPI. Isso já aconteceu nessa legislatura, no início dessa legislatura, quando o presidente da Câmara era Júnior Gomes. E agora, mais uma vez, os vereadores com outros temas, né, colheram assinaturas para tentar fazer com que isso acontecesse. A impressão que causa, inclusive, é que quanto mais o governo se opõe, mais a oposição tenta impor ações desse tipo na Câmara e situações desse tipo na Câmara de Vereadores. O problema é que o governo ele meio que desarticula, né? Não há, há sinais muito estranhos por parte do governo. O governo diz que não há motivo, não há razão para pedido de CPI. Mas não cabe ao governo e não cabe nem mesmo ao presidente da Câmara determinar o que é ou o que não é necessário, o que é ou o que não é, importante para que se abra um procedimento investigativo dentro da Câmara de Vereadores. CPI é um direito de minoria. Os vereadores juntam as assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI e, por si só, isso já é necessário para a abertura da CPI. Se a CPI vai culminar com um fechamento de um relatório que vai trazer denúncias, que vai trazer algo realmente que mude alguma coisa, né? Se a CPI vai terminar em pizza ou não, isso é o andamento da CPI que vai determinar. Não é no pedido de abertura. O pedido de abertura é justamente para investigar. Se os subsídios já fossem visíveis, se já houvessem muita coisa substancial, aí não era necessário CPI, porque já se tinha. Mas a CPI é justamente para buscar esses subsídios e eu não vejo sentido nessa história de que tudo é algo movido por sentimentos eleitorais e que não é necessário uma CPI, que não cabe uma CPI. Não é as bancadas que precisam fazer esse julgamento. CPI deveria ser um direito. Por outro lado, eu acho que o governo deveria, a essa altura do campeonato, passado já, acho que 4 ou 5 pedidos de CPI, deveria mostrar à população que não tem medo de CPI. Eu acho que a decisão articulada, mais inteligente da oposição agora, seria viabilizar ao menos uma CPI, que os vereadores assinassem, né, e deixassem que as investigações fossem feitas. CPI não destrói governo. O que pode destruir governo é o próprio governo. Mas a CPI não é capaz disso. Então, acho que o governo deveria dar uma prova de transparência e os próprios componentes do governo, a própria situação do governo, assinar a CPI, como já fizeram em governos passados. Teve governo aqui que as bancadas do próprio governo, a bancada do próprio governo, assinou, concordando que a CPI fosse feita. E deveria ser feito isso agora, porque se continuar da forma que está, o governo Edson Vieira vai passar para a população uma impressão de que é um governo que não se permite investigar. E isso é muito ruim dentro de um processo, de um sistema democrático como o que nós temos. Os bastidores estremeceram ontem na sessão. Esses pedidos de CPI foram apresentados, mas não subiram a pauta, não subiram o plenário da Câmara durante a sessão. O presidente argumentou que foram apresentados, pelo menos um deles foi apresentado após as 11 horas da manhã, e aí há uma determinação que até 11 horas é possível que esse pedido vá à pauta. Depois de 11 horas, ela não pode ser colocada sob a plenária naquele dia. Existe uma prerrogativa de que um parlamentar ele pode pedir preferência num requerimento durante a sessão. O vereador Fernando Aragão pediu essa preferência durante a sessão, mas ela não foi aceita pelo presidente. No demais, o outro, que foi apresentado ali em cima da hora, o presidente argumentou que ele vai seguir a ordem da apresentação dos projetos e requerimentos. Aí, só para se ter uma ideia, existem requerimentos na Câmara que foram apresentados no mês de março e ainda não subiram a plenário. Então isso deve demorar com certeza alguns meses. Na minha opinião, quanto mais demora, mais o governo vai sangrando aos poucos. Sangrando muitas vezes por questões que talvez não tenham nem tanta importância assim, né? Como, por exemplo, a questão dos coffee breaks, que eu particularmente acredito que, apesar de uma certa imoralidade que há no contexto da coisa, mas eu acho que é uma questão fácil de ser resolvida pela prefeitura, né? Fácil de ser respondida. Eles já fizeram isso em alguns momentos. O do calçadão não, é bem mais complexo, mas o outro é bem simples. Acho que o governo deveria, ponto a ponto, e permitindo que essas investigações fossem sendo feitas, e dentro de sua maioria na Câmara, inclusive, permitir que a CPI aconteça. Iria, como eu disse, dar uma demonstração de transparência à população. Então, esse assunto, lógico, predominou ontem na reunião da Câmara de Vereadores, e agora, mais uma vez, a gente usa aquela de Leone, vamos ter que aguardar, porque decisão mesmo, ainda não saiu, não vai sair no mês de junho, certamente no mês de junho, no mês de agosto, muito improvável que aconteça. Deve se estender lá para setembro, para que a gente tenha uma posição de fato da mesa diretora da Câmara de Vereadores sobre aplicar ou não a comissão parlamentar de inquérito.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 15 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só três avisos aí, bem rapidinho, Ney. Hoje, 5 horas da tarde, tem quadrilha da creche Emerson Marques. Amanhã, no mesmo horário, 5 horas, da Escola Malaquias Cardoso. E segunda, 5 horas, na Escola Municipal São Domingos. E aí estão sendo convidadas as respectivas comunidades para fazerem parte, né? Já que os filhos, né, vão abrilhantar a festa. Então, toda a comunidade dessas localidades estão convidadas para participar da festa junina.
8 horas e 16 minutos, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre essa questão do pedido de CPI, mas uma questão à parte, Romenique, foi as questões em torno do vereador Zé Elias, mais uma vez. O vereador Zé Elias, diferente do que fizeram os vereadores de oposição, não assinou o pedido de CPI, disse que a assinatura, inclusive, dele não era necessária, porque já tinha completado o número de assinaturas suficiente, mas depois soltou, inclusive eu conversei ontem com o Zé Elias, lá na prefeitura de Santa Cruz, soltou que o que incomodou ele, na verdade, foi a presença de uma pessoa, que seria o Dimas Dantas, entre os que estão articulando essa CPI. Então, isso mostra claramente que o distanciamento entre Zé Elias e Dimas Dantas, ele é irreversível, ele vai continuar acontecendo. E mostra claramente também que uma presença de Dimas na oposição já confirma aquilo que desde o início do governo se especula, né? Que Zé Elias tende realmente a ser um governador governista, a fazer parte do governo Edson Vieira.
Ney, começar pela a questão da assinatura de Zé Elias na CPI. Para mim foi uma bola fora do vereador José Elias Filho. Primeiro, ele disse que não assinou por conta, a gente entende, por Dimas Dantas. Lembrando que Dimas Dantas está se colocando muita questão autor intelectual de uma das CPIs. E Zé Elias não assinou nenhuma das duas que a oposição está apresentando, né? A do calçadão foi idealizada por Dimas e apresentada por Vânio. Até aí poderia ser que até tudo bem, mas a dos coffee break foi apresentada pelos vereadores de oposição da bancada Taboquinha. Outra questão. Para defender o povo, para esclarecer o povo, eu não posso enxergar quem está sendo autor de uma denúncia, não. Eu acho que para defender o povo, eu tenho que analisar o que é a denúncia, e não quem está fazendo a denúncia. Esse argumento do Zé Elias sobre a questão da CPI do calçadão foi pífia, foi muito fraca. E sobre a questão de aproximação, reaproximação, isso é claro, né? Ele não vai estar no palanque que Dimas Dantas estiver, não estou dizendo aqui, até porque conversei ontem com Dimas Dantas lá na Câmara de Vereadores, nos bastidores, e ele deixou muito claro nas conversas, não só com as pessoas, não está em bancada Taboquinha, não está em grupo Taboquinha, nem em grupo Boca Preta, né? Ele disse que não representa o mesmo, principalmente dependendo de quem fosse candidato. Né? Ele apontou muito isso. E a gente observa que Zé Elias vem se aproximando a cada dia do grupo denominado Boca Preta. Zé Minhoca, em seu discurso, chegou a afirmar a seguinte fala, Ney. Essa bancada é forte e vai ficar mais forte ainda com a chegada de Zé Elias. Isso foi o discurso de Zé Minhoca. Né? E aí a bancada é forte e vai estar mais forte com a chegada de Zé Elias. Então, a gente observa essa aproximação. Zé Elias participa de todos os eventos, nada contra. Né? Aqui, a bancada como um todo deveria participar mais de todo evento. Né? Todo projeto do grupo de situação hoje, Zé Elias está de dentro, mesmo às vezes o governo... Pronto, ele disse que a CPI não precisava mais da assinatura dele, por isso que ele não assinou. Mas tem muito projeto da situação que o prefeito precisa, que não precisaria da assinatura de seus Elias ou do voto de seus Elias, e ele vota. Né? Muito projeto que não precisaria do voto de Elias, e ele vota. Então, a gente começa a observar, de fato, essa aproximação de Zé Elias com um grupo de situação, e eu acho que é insustentável hoje Zé Elias ficar no grupo de oposição. Eu acho que os dias estão contados, a contagem é regressiva, e não vejo, sinceramente, isso é uma opinião minha, em 2016, Zé Elias no grupo de oposição.
8 horas e 20 minutos, nós vamos para o intervalo. Após isso, vamos conversar sobre a tentativa, né, de abertura da CPI, o pedido, a reunião que aconteceu ontem na Câmara. O Romerick, inclusive, foi nosso enviado especial à Câmara de Vereadores ontem. De volta com o programa Rádio Debate, Romenick, nosso enviado especial à Câmara de Vereadores. Fique à vontade.
Estive presente, né, Ney? Estive presente lá na Câmara de Vereadores. Né? Uma reunião quente, né? Os nervos dos vereadores à flor da pele. Senti uma bancada de situação nervosa. Né? Discussões dentro e fora da sessão. Com temas interessantes, na minha opinião, o melhor discurso da noite foi o do presidente da casa, Afrânio Marques, né? Principalmente no tocante à questão da realidade da nossa seca, um discurso propositivo com projetos. Contudo, não poderia deixar também de destacar as falhas do presidente, né? Como vereador no uso da tribuna, show de bola. Agora, como postura de presidente, achei que ele falhou em algumas situações. Primeiro, na questão de uma discussão que houve entre Carlinhos da Coab e o Dida Dinan, que pela segunda vez se esquenta com um discurso de Carlinhos da Coab. O Dida Dinan, excelente cantor, conhecedor tremendo da cultura nordestina, mas vem mostrando que não tem estômago nem paciência para a política. Nem nervo para a política, né? Esquentou-se novamente ontem, esmurrou a mesa, esmurrou uma cadeira ao lado do professor Afrânio, do presidente da casa, e o presidente sequer repreendeu o Dida Dinan. Né? Eu acho que atitudes como apresentada com o Dida Dinan no momento que esquentou a cabeça, mas não deve acontecer, principalmente visível ao plenário. Todo mundo viu o que aconteceu ontem na sessão da Câmara. Né? Então, são situações como essa. Eu já tinha dito após a última sessão, na sexta-feira da semana passada, que o Afrânio Marques ele tem que ter cuidado, não só com os discursos, como com o comportamento de alguns vereadores, porque ele vai ser o presidente que vai estar à frente da Câmara de Vereadores em um período de eleição municipal. E se ele não tiver o controle nesse momento, ele vai perder o pulso mais na frente, ele vai perder o controle da Câmara de Vereadores mais à frente. E ontem ficou muito claro isso. Errou também na questão das CPIs. Ora, a gente observa tantos requerimentos e projetos subindo de última hora, com consentimento das duas bancadas, por que não? Por que não colocar as duas CPIs ontem? Ontem, ou pelo menos uma, como você bem falou no editorial, Ney. Para concluir, só uma situação, ontem foi a última sessão ordinária da Câmara de Vereadores. A próxima sessão será em agosto. Os vereadores terão aproximadamente 45 dias de recesso. Eu creio que duas CPIs ocupariam muito bem os vereadores em 45 dias de recesso pago pelo povo. Pago pelo povo. Então, duas CPIs iriam ocupar muito bem aqueles vereadores que estão lá, sendo pago pela população, né? Durante 45 dias de recesso. E não é. Lembramos que os vereadores têm dois recessos ao ano, né? Tem de dezembro a janeiro e agora novamente. Então daria muito bem. Não ia prejudicar ninguém duas CPIs ser analisadas botando os vereadores para trabalhar.
8 horas e 27 minutos na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Não, estou vendo aqui no seu blog, onde nós falamos sobre a questão da visita do ministro da Integração e a liberação de recursos. Você colocou aqui que nesse ritmo, liberando aí 10 milhões por mês, a obra vai ser concluída em 2030. Isso é um chute ou você fez aí algum cálculo para chegar nesse ano razoável assim?
Olha, Ney, essa obra, a Doutora do Agreste, ela estava orçada, quando teve início, 2, 3 anos atrás, em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, a preço de hoje, já custaria 1,5 bilhão aproximadamente, né? O governo federal liberou até agora, tinha liberado até o final do mês passado, até o final do mês de maio, 486 milhões. Então veja que faltariam aí ainda 700 milhões aproximadamente, considerando o orçamento original, faltariam aí em torno de 700 milhões para a conclusão desta obra. O ministro esteve aqui anteontem, participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, né, o ministro Arthur Chiouro, que é o novo ministro da Integração, e aí depois de receber muita pressão dos deputados estaduais, aí disse o seguinte: vamos estabelecer o seguinte, um cronograma de liberação até dezembro da ordem de 10 milhões por mês. Ora, até dezembro teríamos 50 milhões a mais para uma obra que está necessitando de 700 milhões. Em termos de hoje, é evidente que essa obra vai ficar muito mais cara. Então, e já estamos em 2015, na pisada que ele propôs aqui, se não houver uma alteração de planos, é evidente que essa obra não ficará pronta antes de 2030. Até porque, né, é o seguinte, a Doutora do Agreste, ela depende da conclusão da transposição do São Francisco. Por quê? A Doutora do Agreste, ela captaria água ali à altura do município de Sertânia, naquele canal que levará água para o estado da Paraíba, ali na altura do município de Monteiro, que fica aí próximo de vocês, Santa Cruz do Capibaribe, ali na altura de Sumé, Monteiro, por ali. Então, a captação seria feita ali na altura do município de Sertânia, o chamado Ramal Agreste, traria água até o município de Arco Verde e de lá haveria uma estação elevatória lá numa serra que eu esqueço agora o nome, dessa serra a água desceria por gravidade, né, viria por gravidade para essas 69 localidades do Agreste que constam do projeto. É uma obra muito importante para Pernambuco, muito importante. Eu diria, inclusive, já disse diversas vezes, é uma obra mais importante do que a refinaria, do que a fábrica da Fiat, do que o estaleiro Atlântico Sul, pela simples e óbvia razão de que vai resolver o problema da água de 70 municípios de Pernambuco, quase 50% dos municípios pernambucanos, que hoje se encontram em situação de quase colapso, né? Já eu vi aqui uma entrevista do presidente da Compesa dizendo que Pernambuco já tem mais de 60 municípios em colapso total. Acho que até Santa Cruz está nessa relação. Então, é uma obra muito importante. O governo federal está pouco se lixando para a importância dessa obra para o estado de Pernambuco. O governo do estado, por sua vez, não tem dinheiro para fazer essa obra com recursos próprios, tanto que se comprometeu a bancar 10% do valor da obra em contrapartida e não deu dinheiro até agora, porque não tem. E, enfim, e a gente vai ter que levando isso desse jeito. O governo federal não manifesta nenhum interesse de incluir essa adutora nas suas prioridades. O governo de Pernambuco não tem força política para arrancar os recursos e assim, lamentavelmente, a gente vai assistir a uma obra dessa importância levar aí 10, 15 anos para ser concluída, infelizmente.
Hinaldo, saindo um pouquinho desse assunto, a gente estava esperando para hoje a análise do Tribunal de Contas sobre as contas de Dilma Rousseff, mas parece que não vai sair, né?
Olha, Ney, o parecer do Ministério Público de Contas, lá que tem assento lá no Tribunal, no TCU, é pela rejeição das contas. O parecer de um procurador chamado Júlio Marcelo de Oliveira é pela rejeição das contas. E este parecer foi encampado no voto do ministro relator, que é o Augusto Nardes. O Nardes é gaúcho, foi deputado federal várias vezes pelo PP e talvez seja o mais político dos ministros do TCU. É muito articulado, muito inteligente, enfim. E ele já vem sinalizando algum tema. Inclusive, ele esteve duas semanas atrás, ele esteve aqui em Recife. E, inclusive, eu conversei longamente com ele e ele foi... Claro que havia ou há muitas irregularidades na prestação de contas e que a presidente Dilma teria de respeitado em várias ocasiões a lei de responsabilidade fiscal, especialmente naquilo que os técnicos do tribunal chamaram de pedaladas fiscais, que isso é o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal não permite que o próprio governo tome dinheiro emprestado aos bancos públicos. E aí, segundo o relatório dos técnicos do TCU, o governo federal usou recursos do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica para bancar despesas de programas sociais, vários programas sociais, Bolsa Família, seguro-desemprego, crédito agrícola, etc., embora tenha depois feito a restituição. Mas só o simples fato de ter utilizado esses recursos seria uma infração à lei de responsabilidade fiscal. E por isso, o parecer do Ministério Público de Contas é pela rejeição dessas contas. Só que ontem foi uma pressão a favor e contra por todos os lados, né? O senador Aécio Neves pegou uma comitiva de senadores da oposição e foi até o TCU, visitou o presidente Haroldo Cedrais e os outros ministros, dizendo que o tribunal tinha que agir tecnicamente, não podia se submeter às pressões do Palácio do Planalto, porque o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, tinham estado antes no TCU e conversado com alguns ministros e feito uma ponderação dizendo que essas tais pedaladas fiscais também foram usadas, praticadas no governo Fernando Henrique, que quando estava sem dinheiro também fez uso de recursos de bancos públicos para pagar algumas despesas, enfim. Então foi pressão de um lado e de outro, e ontem à noite houve uma reunião de todos os ministros, né? E foi dada uma sugestão pelo ministro Raimundo Carreiro. Esse ministro, inclusive, foi funcionário do Senado durante muitos anos. Ele deu uma sugestão que seria a seguinte: olha, vamos adiar essa votação e dar mais aí alguns dias de prazo a presidente Dilma Rousseff para que ela apresente nova defesa e novos argumentos, novos documentos e tal, para comprovar que essa prática das pedaladas fiscais não foi uma coisa exclusiva dos governos do PT, que também aconteceram no governo de Fernando Henrique. Enfim, essa era a tendência ontem à noite, a tendência pelo adiamento da votação, que está marcada para agora, para daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Em todo caso, a reunião deve acontecer, né, daqui a pouco, às 10 horas, e nessa reunião é que eles vão decidir. Por exemplo, algum ministro pode pedir vistas, ou o próprio relator, que é o ministro Augusto Nardes, pode resolver tirar o processo de pauta, alegando que resolveu, aí atendendo a ponderação da maioria dos outros ministros, ampliar o prazo de defesa da presidente Dilma Rousseff, etc. Agora, o ministro Augusto Nardes, né, deu entrevista agora há pouco do Bom Dia Brasil e disse claramente que, ele disse, eu não voto pela aprovação com ressalvas. Só faltou dizer que vai votar contra. Ele disse, não voto pela aprovação com ressalvas, porque se fizer isso, estarei dando um salvo-conduto, disse o ministro, a presidente Dilma Rousseff para continuar praticando as mesmas irregularidades. Então, ele já sinalizou claramente que vai votar contra. Agora, tem alguns ministros que a gente sabe que dificilmente acompanharão o voto do ministro Nardes. Por exemplo, Ana Raiz. Não creio que Ana Raiz vá votar contra pela rejeição das contas da presidente Dilma. Não creio absolutamente. José Múcio Monteiro, indicado por Lula, também não creio que votará contra. O ministro Vital do Rego, que foi nomeado já este ano, ex-senador aí pela Paraíba, era do PMDB, enfim, não acredito também que vote contra. Há um gaúcho lá também, Benjamin Zimmler, que tem ligação pessoal com Dilma, ainda que vem de antes de ela ser presidente da República, ainda quando morava em Porto Alegre, etc. Então, são 9 ministros. Hoje eu escutei uma entrevista do presidente Haroldo Cedrais, dizendo também que acredita que as contas serão aprovadas com ressalvas. Então, em caso de empate, por exemplo, são 9 ministros. Se houver empate, 4-4, o presidente desempataria, e pelo que ele disse hoje, ele votaria desempatando pela aprovação com ressalvas. Então, eu quero crer que caso não haja o adiamento da votação, do julgamento, que está marcado agora para as 10 horas, as contas serão aprovadas com ressalvas. Agora tem um outro dado aí. A exemplo do que acontece com o Tribunal de Contas, né, os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, o TCU vai emitir um parecer prévio. Parecer prévio, ele diz, olha, porque a palavra final será do Congresso Nacional. Do mesmo jeito que o Tribunal de Contas do Estado emite parecer prévio em relação às prefeituras municipais, por exemplo, uma conta aí de Santa Cruz do Capibaribe, por exemplo, aí o Tribunal de Contas emite um parecer dizendo recomendo à Câmara Municipal a aprovação ou a rejeição ou a aprovação com ressalva das contas do prefeito fulano e tal. Isso também vale lá no TCU. O TCU não dá a palavra final. Como órgão auxiliar do Poder Legislativo, ele dá um parecer prévio recomendando a aprovação, a rejeição ou a aprovação com ressalvas, e a palavra final será do Congresso, isto é, da Câmara Federal e do Senado.
Tá certo então, Hinaldo. Muito obrigado pelas informações.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:40, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Está caracterizado, né, Romenique, que tão, assim como acontece nos municípios, na federação, o voto do tribunal é político.
E tem suas manobras, né?
Pois é. Inclusive, de adiamento, como é que está acontecendo
exatamente
agora?
Exatamente. Não, pelo que nós podemos analisar aí, não vai haver a votação hoje no Tribunal de Contas da União. No mínimo, se não houver um acordo para ser adiado a votação, no mínimo um dos ministros indicados, né, que a gente pode dizer assim, aliados ao governo, vai pedir vistas, né, e ficará para um próximo momento, né, e aí... Sabemos que se o Tribunal de Contas da União for, como muitos outros órgãos. É exemplo do próprio Supremo Tribunal Federal e do TSE. Né? O ministro Gilmar Mendes, em um desses órgãos, pediu visto de um processo que já faz mais de um ano que não devolve esse processo ao plenário. Né? A gente observa isso. Então, pode ficar certo disso, que vai haver um pedido de visto e só Deus sabe quando esse ministro vai devolver novamente esse órgão. Se não houver um prazo mínimo, um prazo determinado, pode saber que vão segurar o tempo necessário enquanto o governo precisar.
8:42. A todos, então, um grande abraço. A gente fica por aqui, eu e Romenique, né, Romenique? Até amanhã.
Até amanhã. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros na hora do debate. E vamos aguardar.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. São 8:50. Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho. Estamos chegando aqui com mais um programa Rádio Debate. A sua segunda parte, a hora do debate. A partir de agora, os garotos irão debater, irão analisar a política nacional, estadual e principalmente a política de nosso município e de nossa região. Na técnica temos a Márcia Arantes. Aqui comigo, Carlos Lisboa Pagodeiro. Bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natário, bom dia, Ney, bom dia, Leone, bom dia, Márcia e bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natário, bom dia, Carlos, Márcia, Ney, o enviado, né?
Romenique.
Um bom dia especial a toda a região que está sintonizado no Rádio Debate, em especial na hora do debate, um bom dia a Santa Cruz do Caparibe, a cidade que veste o Brasil.
Natália Ruda, pode crer, meu rei. A primeiro, você quer que... Então, Ralf, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália.
Atendeu, eu sempre atendo. Quando o Natália faz um pedido, eu sempre atendo.
Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Ney, Leone, Márcia e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida.
Tem mais algum alô? Pode falar. Fica à vontade.
FM.
Fica à vontade, pode falar.
Já deu. Só queria dar um alô para o pessoal que puder comprar o bingo do nosso amigo...
Birro.
Né? A gente está com a cartela aqui na recepção com a Amanda.
Pois é, então, é exatamente.
Vai ter um bode no primeiro prêmio, um carneiro no segundo... Um outro carneiro no terceiro e um liquidificador, mais uma bateria.
Batedeira.
Uma batedeira.
Bateria
da meu coração.
Pois é, o bingo é sábado agora à noite, viu? E tem forró também, né? Tem um forrozinho depois lá, tá? E você compra a sua cartela, né? Tem um forró depois.
Nem vai comprar um.
Nem comprou um só. Somente
eita,
um.
Eita, miserável. Tu tá mudando a rádio de canto, mas tu não gastaste seu dinheiro todo, não, vai.
Vai comprar mais uma?
Mais um.
Natália Ruda, posso crer, meu rei, bom dia.
Posso crer, Silvio. Um abraço a todos os ouvintes, o povão dessa região, o povão que não perde um só programa, e dizer que hoje eu estou feliz da vida.
Você? É, né? O que aconteceu?
Esse chuveirozinho, essa frieza gostosa, né?
Clima de São João mesmo, né?
Bom pra se dormir, bom pra namorar,
né?
Pra tudo.
Muriçoca diminui, né? Porque esfria.
Diminui também, né? Mas muriçoca e soca, né, Silvio?
Nesse período elas ficam...
Nesse frio, dá pra fazer esse remeleixo todo. Você aguenta por lá, viu?
Bom, 8:52. Bom, reforçando aqui a questão do bingo, né? Só repetindo aqui o que a gente já vem, né, desde segunda-feira falando, esse bingo aqui em prol do filho do nosso amigo Birro, né, lá em Cachoeira dos Borges.
De primeira qualidade.
Ficou no regional, né, para fazer a cirurgia, né, e aí daqui a pouco, né, por virtude do tempo, a perna começou com aquela fedentina, né, a perna quebrada.
Lá, ninguém atende também.
Exatamente, é o que acontece. Quando o médico chegou para fazer a cirurgia, disse, bom, aqui não dá para fazer porque a perna já está com início de infecção em alguns pontos aqui, então tem que primeiro fazer o tratamento.
Para ver como está a saúde hoje.
Pois é, aí que acontece. Ele correu contra o tempo, e foi em busca de dinheiro emprestado para, né, proceder com essa cirurgia rapidamente. E hoje, uma pessoa que não tem absolutamente nada deve R$10.800. Então, a gente pede a você, né, quem puder dar uma chegadinha aqui na Polo, tá?
e vem pegar uma cartela dessa, R$10, tá? Você vai estar ajudando aí esse cidadão, né? Trabalhador, uma pessoa que...
Todos,
né?
Nós aqui do programa compramos.
Todo mundo aqui, exato. Pois é.
A Márcia puxou ali da bolsinha dela, enroladinho o dinheiro.
Então, é no próximo sábado, a partir das 8 horas da noite, lá em Cachoeira dos Borges, ali pertinho de Vavá, pertinho da Quitéria, pertinho do Galego de Gessindo, que ele citou ali, tá certo? Então, compra a cartela e quem mora naquela região, procura Zevinha de Adão, né? Socorro, Zuzu, Tuquinha. Então, quem naquela região, mora por aquela região, ali procura o É, pode ir lá em Zefinha de Adão, né? É. O Vavá
pode
também.
Pode passar lá em Silvio José tomar um cafezinho antes de ir, né?
Rapaz, exatamente. Está lá, cartela. Bom.
Lá é bom, tem uma galinhazinha torrada.
Você vai levar tudo isso?
De corda. Não, lá
você vai levar tudo isso?
Vou levar a boca.
Você vai levar tudo isso?
Levar a boca e os sambudim.
Credo. 8h54, a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, WhatsApp, já chegando mensagens, já estão chegando aqui, daqui a pouquinho a gente começa a também ler as mensagens dos ouvintes, 81031245, temos o apoio da Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Farmácia 29, na Avenida 29 de Dezembro, 3731-6010, é o Disque Entrega, agora também tem farmacêutica de plantão, funciona das 7 da manhã à meia-noite. A Lírio Tibúcio, supermercado que durante esse mês de junho, acende a fogueira da economia. Tem o uísque Teachers por R$29,90, o uísque Passport R$32,90, Montila Cristal e Carta Branca R$13,99, arroz Pop por apenas R$1,99, macarrão Nissin, nosso sabor R$0,55 no açougue, costela de boi por apenas R$7,99 na quitanda, preço e qualidade da roça direto para sua mesa, tomate a partir de R$2,99, batatinha R$3,49, em breve poucos dias faltam, viu? Poucos dias faltando aí para o Tibúcio inaugurar também lá no Santo Agostinho. Você aí, do Santo Agostinho, toda essa região vai ter a oportunidade também de fazer suas compras com economia, levando qualidade para a mesa lá no Santo Agostinho. Diga.
A revolução lá no Santo Agostinho.
É, né?
Porque o supermercado Tibúcio, ele tem os melhores caixas de Santa Cruz do Caparibe, né? Uhum. Então, lá no Santo Agostinho vai ser muito bom, mais rápido a pessoa fazer as compras agora no supermercado. Precisa de vir até aqui ao centro.
Verdade. A Unopar, tem embalador também, é verdade, porque... os grandes, principalmente, né? Você foi em Recife, né? Em Recife, Caruaru, você não tem, mas você vai, compra o caixa lento e você ainda tem que embalar a
sua compra. Eu só faço minha feira, minha tororoba no Tibúcio.
Leva
o sambudinho
a pá. Você tem que comprar a bolsa pra você.
Também, né?
De Caruaru pra frente, não tem nem bolsa, sacola.
Tem que comprar.
Aí é fácil lascar. E quando tem aquela sacola velha, fedorenta. Tem uma sacola que é fedorenta.
Comentamos sobre o supermercado.
Deixa o microfone todo mundo agora. 95 a Unopa abre inscrições para o vestibular do meio do ano. Os cursos: administração, pedagogia, ciências contábeis, história, letras, matemática e educação física. Inscreva-se já pelo site www.unopar.br. Comercial Yolanda, sem fechar para o almoço de terça a sexta-feira, onde se compra presentes, onde se compra relógios, perfumes importados, eletros, utilidades do lar, né? Enfim, brinquedos também, tem uma seção exclusiva lá de brinquedos, é a maior e melhor loja de artigos para presentes e eletros de Santa Cruz e região, na Zé Moraes da Silva, 60-3731-1499. E VRC, a VRC está com a sua nova loja agora funcionando na Avenida João Francisco Aragão, 189. Vá lá e conheça a VRC. Bom dia, brother. Manda um abraço para o meu amigo Felipe, é isso? Isso é Maurício, é? Maurício, lá em Boston. Um abraço, Maurício, aí em Boston. E um abraço aí para os teus vizinhos em Boston. 9h06.
É bem grandão. Ô Silvio,
diga.
Antes de você me atrapalhar,
sim,
vamos falar ferramenta construção, né? Ferramenta construção que fica ao lado do Belnanza. Além de cabo, ripa, teia, areia, tudo você encontra Bahia lá. Massa corrida, encontra tinta de todas as qualidades.
Exato.
Selador. Veja já.
Selador é para cisterna, né?
Veda Cita que é para cisterna, né? Veja,
selador
já
é cavar, outra, né?
Coisa, é,
né?
Selador é para cavar. Campainha sem fio. Você tem a sua campainha da sua casa sem fio. Lá você encontra também, né? Caixa d'água de 500 e mil litros.
500
também.
Mil litros é a caixa. Não, grande,
de
viu?
500 litros, ah, tá. E de mil litros, ah, né? Tá. Portas sanfonadas, não me atrapalha. Porta sanfonada e portas de alumínio.
Porta, enfim, sanfonada é o que o pessoal usa para o trilho do sanfoneiro, né?
Não, é não, porque, né? Você... Não, é aquela porta, é a porta que própria arrasta do pra lá e para cá. Se... e toma espaço.
Não, não é a porta,
você
a porta que
faz ela, ela junido, fecha bem direitinho, viu? Aí depois também ela abre bem lentamente, aí você entra ou no seu quarto ou no banheiro sem zoada nenhuma, sem se preocupar.
Aí tem, agora, só um momento, momentinho. Aí, essa, aí tem
as... ferramenta construção, melhor preço tá, agora, da região.
Agora, para essa porta tem que ter uma dica, né? Deve vir, né?
Não, é
ter
um gancho,
manual, assim, né? Não, um manual para você entrar, como você não, entrar.
Se Maurício tem, comprar
tem, na ferramenta.
Se Maurício comprar na ferramenta...
Bom, 9:08, 9:08. Pedidos de CPI pela oposição predominam penúltima tarde de uso da tribuna no primeiro semestre do Legislativo 2015. Na tarde de ontem foi realizada a penúltima reunião ordinária do primeiro semestre legislativo de 2015. Dominando a pauta de discursos estavam os dois pedidos de CPIs feitos por vereadores oposicionistas relacionados a supostas irregularidades na distribuição de pontos do calçadão e também na licitação para o fornecimento de coffee breaks para eventos promovidos pela Prefeitura. Os pedidos não foram levados à votação porque, segundo o presidente da Casa, vereador Afrânio Marques, os mesmos não chegaram no prazo estipulado pelo regimento para serem levados à pauta de discussão e votação, ficando para o próximo semestre legislativo. Na tribuna também houve espaço para pontos positivos nas discussões, com destaque para o anúncio da liberação de emendas vindas do ex-deputado federal Paulo Rubens Santiago para a instalação de um programa de qualificação profissional para micro e pequenos empresários. O programa deve oferecer cursos, consultorias e outros serviços cujas verbas liberadas superam R$ 200 mil em um total de R$ 678 mil, mas ainda não há uma data para início. Outros destaques foram a presença do vice-prefeito Dimas Dantas na sessão, sendo criticado por boa parte dos vereadores de situação e também os ânimos alterados entre Dida Dinan e Carlinhos da Coab. Não discursaram os vereadores Nara Leandro, alegando ausência para fazer exames médicos, e Elinha Aragão, que pediu dispensa do uso da tribuna. Passar apenas aqui os tópicos rapidinho de cada vereador. Diomedes Brito falou sobre pedidos da CPI na Câmara e destacou a falta de medicamentos em UBSs municipais. Luciano Bezerra rebateu críticas da oposição quanto à aplicação dos repasses federais para Santa Cruz do Capibaribe. O vereador Vânio Vieira cobrou de Afrânio Marques a CPI do calçadão. Francisco Ricardo, vereador Francisquinho, afirmou que não houve crime na distribuição de pontos comerciais no calçadão. O vereador Fernando Aragão cobrou para que sejam repassadas informações do contrato da cooperativa de médicos que presta serviços a Santa Cruz do Capibaribe. Dida Dinan fez defesa ao governo, ataca Dimas e mostra ser contra a CPI do calçadão. Clemerson Pipoca respondeu críticas de Fernando Aragão à saúde do município. Ronaldo Pacas afirmou que Dimas Dantas deu declaração infeliz ao dizer que o único vereador sério seria Vânio Vieira. Zezinho Buxim frisa que a saúde avançou e responde à oposição quando se fala em esquecer erros cometidos em gestões passadas. Zé Minhoca afirma que Dimas Dantas sujou sua história política e faz convite a Zé Elias para que ele ingresse na situação. Zé Elias destacou as solicitações feitas em prol da Vila de Poço Fundo. Ernesto Maia cobrou para que Zé Elias assinasse os pedidos de CPI do calçadão e dos coffee breaks. Vocês deveriam dar popa em uma empresa que cobra R$ 120 e um bolo, disparou Carlinhos da Coab. Galego de Morinha dispara: quem deveria tomar água são eles, que estão preocupados porque existem dois pedidos de CPI. Afrânio Marques destaca caos no abastecimento e liberação de recursos para o programa de qualificação de micro e pequenos empresários. Bom, aí foi o tópicozinho de cada vereador, mas aqui, na realidade, o que chamou a atenção, que pesou, que teve mais impacto na reunião de ontem, foi justamente a questão das CPIs com, inclusive, um mal-estar entre Carlinhos da Coab e Dida Dinan. Leone Souza.
Olha, Silvio, não poderia ser diferente. Na verdade, o que iria predominar, o que iria chamar a atenção, deveria ser realmente os questionamentos, os posicionamentos de vereadores de oposição no tocante à solicitação de instalação de duas CPIs. E isso, com certeza, é o que deveria ocorrer na reunião e ocorreu de fato. Houve realmente um clima um pouco tenso, né, entre os vereadores, né, alguns vereadores na ânsia de querer defender e alguns vereadores na ânsia de querer acusar, atacar o governo municipal no tocante à solicitação dessa abertura das duas CPIs. O que nos chamou a atenção é que, de fato, segundo os relatos, uma das CPIs teria sido protocolada posterior às 11 horas da manhã, então não caberia subir para o plenário, mas a outra teria sido antes, mas também aí iria se seguir uma regra, né, pré-estabelecida já pela a direção da casa há muito tempo, diga-se de passagem, que iria ter que primeiro ser votado, ser apresentado todos os ofícios e requerimentos, e esse aí seguiria posteriormente. Então, resumindo, né, os pedidos de CPI, que poderia sim também já ter sido apresentado ontem, não foi apresentado, né, não subiu para o plenário, não foi apreciado, não subiu para o plenário, como deveria ter sido subido, e ter também decretado já a instalação dessas CPI, já que a Câmara de Vereadores vai entrar em recesso agora, aí tem seus 40, 45 dias de recesso, e aí poderia realmente esses vereadores estarem designados para as duas CPIs e aí começar de fato a apuração de fatos que precisa ser melhor esclarecidos, né? Diga-se de passagem. Agora, fatos que chamam a atenção, na verdade, é que algo dessa natureza, o que é interessante, isso não é uma prerrogativa unicamente de Afrânio, já aconteceu com outros presidentes. Determinadas ações que é de interesse do governo, o presidente o que é que faz? Pede até para as comissões dar os parecer favorável sem nem ver o projeto. Sem nem ver o projeto. Olha, vamos fazer um acordo aqui e todas as comissões dão logo o parecer e vamos votar esse projeto que é de interesse do município. Ora, dúvidas levantadas, questionadas em todas as esquinas que a gente chega. Não é de interesse do município saber dessas dúvidas? Porque também não se apreciou logo, não se colocou logo, não se instalou logo. Qual é o sentido de retardar a instalação, a apreciação de fato da instalação de uma CPI? Qual é o sentido? Por quê? O governo tem a grande oportunidade, já que prega, né? Prega nos quatro cantos que é um governo transparente. O governo tem a oportunidade de mostrar a sua lesura em todos os processos licitatórios questionados pela população e pela oposição. Porque existem questionamentos feitos hoje, nas ruas onde a gente anda, a população questiona. Então, com a instalação dessas CPIs, o governo vai ter a oportunidade de mostrar que, durante todos os processos, usou de lesura, correto. E se realmente não tem nada a esconder, por que tentar cada dia mais retardar a instalação dessa CPI, que, diga-se de passagem, que é de suma importância para os esclarecimentos dos fatos? Então, a gente lamenta, e só destacar rapidamente também, a falta da assinatura do Zé Elias. Ora, os requerimentos, as solicitações, as indicações das CPIs foram indicadas pelos vereadores pela bancada de oposição, né? Uma pelo Vânio, e a outra, se eu não me engano, pelo Carlinhos, não é isso?
Diomedes,
aliás. E outra pelo Diomedes. Então, o Zé Elias não participar da assinatura, alegando que já tem voto suficiente e não precisava da assinatura dele para instalação. Mas aí eu vou ter que lembrar a fala do Romenick aqui anteriormente. Interessante que alguns projetos do governo, do prefeito Edson Vieira, que não precisa da assinatura de Zé Elias, mas Zé Elias assina. Para ser aprovado, não precisava do voto de Zé Elias, da assinatura de Zé Elias. Mas Zé Elias é co-participante. Então, afinal, o vereador Zé Elias tem que, de fato, definir o que de fato ele é. Se ele faz parte da bancada de oposição, se ele faz parte da bancada de situação ou se ele vai viver toda a vida em cima do muro. Agora tem que ter cuidado, porque o muro um dia pode cair.
Pois já, então, já pode falar, Carlos.
Com relação à questão do Zé Elias, a rigor, não foi, pelo menos é o que ele coloca aí, o que está posto aí nos blogs, né, em razão de já ter o voto, as assinaturas suficientes, né, que, diga-se de passagem, conseguiu um terço das assinaturas, ou seja, 6 vereadores da oposição assinaram, Natália, o pedido de CPI. Ele coloca que não assinou a CPI, que não participou das reuniões de discussão, em razão da presença do Dimas Dantas, que é um direito que assiste a ele, não só ele, mas qualquer outro vereador assinar ou deixar de assinar uma CPI, mas eu acredito que isso não é uma justificativa plausível, uma justificativa correta. Pois não.
Não é uma justificativa plausível, que quando Zé Elias foi para a posse do prefeito, quem estava sendo empossado como vice era Dimas, mesmo assim ele foi.
E só um detalhe ainda.
E assim também como não é de obrigação votar contra, assinar ou deixar de assinar ou votar contra ou a favor de uma CPI, também não é de obrigação, em razão de que você é da oposição, você também deixe de assinar projetos ou deixe de assinar proposições, requerimentos, etc., em razão de vir de um prefeito, que é a situação, e você colocado na oposição.
Não, só um detalhe, Carlos, nisso aí, me permita ainda, é que não é obrigação, claro. Se o projeto é do Poder Executivo, independente de quem seja o prefeito, e é de um bem comum para todos, eu acho que vereador de oposição em situação tem que realmente participar. Agora, existe, de fato, posturas na Câmara que tem que ser definida. Porque ou você é oposição ou você é situação. O que não pode é viver num meio termo em cima do muro. Isso aí não convém para um político que exerce mandato público, né? Que exerce um mandato conferido por uma população que lhe conferiu um mandato. Isso aí não convém. E na alegação ainda da presença do Dimas ou não, aí Zé Elias, me perdoe, mas o bem comum tem que ser levado e tem que ser maior, tem que ser a questão pública do povo, o interesse popular, não é interesse de A ou de B não, porque o interesse de A ou de B, ali você não representa, você representa ali o interesse da população.
Companheiro, a palavra é sua, Vossa Excelência.
Pois não. Veja bem, como coloquei anteriormente, né, do ponto de vista do encaminhamento da petição para a abertura da CPI, ela está toda dentro do princípio da legalidade, porque as assinaturas, elas correspondem, Natália, a um terço da Câmara de Vereadores, e aí cumprindo o instituto ou instrumento, como disse você ontem, que garante o direito à minoria investigar procedimentos que supostamente sejam irregulares, praticados pela maioria ou por aliados dessa maioria, no caso do Poder Executivo, que é o que está sendo colocado agora. Isso foi, obviamente, protocolado, e gostaria, mais uma vez, de chamar a atenção aqui de forma recorrente, os vereadores que colocaram esse requerimento, obviamente, eles estão dentro do seu direito, né? Mas é um direito que, infelizmente, como você coloca muito bem, Natália Arruda, ele não é exercido aqui em Santa Cruz e na maioria dos municípios desse Brasil de forma imparcial. Ou seja, se coloca a CPI quando é oposição. Quando não é oposição, se protege qualquer pedido de CPI, quando essa CPI tem algum problema de ordem a ser investigado, a ser fiscalizado, né, e tomada as medidas cabíveis com os seus aliados. Então, é um peso e duas medidas, que é uma situação recorrente de parte de vereadores, tanto da oposição de hoje como da oposição de outrora. Isso é um ponto, né, que, inclusive, a população precisa analisar a postura desses vereadores, sejam eles do lado azul, sejam eles do lado vermelho. Porque o vereador, aí aparece um momento que o Natália tem que ter novamente a sua postura ética, e eu cobro do Natália essa postura ética, enquanto quando eu estou na oposição, eu não tenho essa postura ética. Porque essa história que, inclusive, se comentou aqui, que eu não sabia, que eu não fui provocado, que era quem era para ter pedido à época uma CPI, era o Edson Vieira, que era oposição. Uma coisa com a outra. A CPI, ela se pede a partir de um fator determinante, tem consciência das coisas políticas e públicas.
né, com relação à questão da emenda que ele conseguiu junto ao deputado Paulo Rubem, à época deputado federal, que, diga-se de passagem, não é a primeira emenda que ele...
Dos comentários, eu queria mandar um abraço para a Comadre Nega, que está aniversariando hoje.
Pois é,
parabéns, Comadre Nega. E eu queria mandar um abraço também para toda a galera lá da G Moura Têxtil, que está todo mundo, todos os dias, ouvindo o programa Rádio Debate lá, menos para o Guilherme Moura. Ele sabe, né? Por quê. É, né? Para todo mundo, menos para o Guilherme.
Tá bom. Um abraço para Zé Ferreira também, Zé Ferreira, que inclusive é fã de Luiz Gonzaga, fã do trio nordestino, gosta da boa música. Zé Ferreira, gente fina, ouvindo a gente também. É Gilson das Popas, né? Gilson das Popas, um abraço, viu? Rony também, da Movelaria Nossa... O Zé Ferreira sempre está com um Toninho da Onça, sempre viajam para Exu e tudo,
nosso,
né?
Nosso amigo...
Rony, da Movelaria Nossa Senhora Aparecida, né? O seu João da Emenda também, viu? Um ouvinte fiel também do programa aqui, seu João da Emenda. Bom,
se você for dizer tudo em aí que é fiel, verdade. Nós não termina o ano.
É verdade. Fecha o microfone, Carlos. Natália Arruda.
Sobre o quê?
Sobre a pauta.
Ah, sim. Você pensou que eu saía para dar uns comerciais novamente. Olha, sobre essa CPI, o que eu tenho a dizer, e eu já disse aqui, os vereadores, a situação, os secretários, não é todos, aqueles que vão protocolando cada dia mais para isso se render, né? A maneira que foi feito, que vem sendo feito, não está protegendo de maneira nenhuma o prefeito do município. Está prejudicando e ele não abriu os olhos ainda, né? Porque essa danada dessas CPI, se o cara está acobertado de razão, por que não coloca isso logo, né? E se não está acobertado de razão, coloque também e faça a sua defesa. O que mais acontece é que todos os dias... ficam se falando em todas as emissoras e até chegou a televisão aqui que colocou no NETV. Isso é um prejuízo muito grande para o senhor prefeito, né? Eu estou dizendo aqui porque ainda não abriram os olhos para isso. Se ontem não foi colocado em pauta para levar ao plenário, eu tenho minhas dúvidas, Carlos Lisboa. Se fosse uma coisa que viesse do senhor prefeito, não tinha olhado o regimento, não. Não tinha, não. Não só deu dizendo nessa legislatura, não. Em todas. Os caras fazem vista grossa. Então, por isso que não se resolve as coisas dessa belíssima cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Está sendo uma política, pode-se dizer, nojenta. E prejudica o prefeito que está à frente. Senhor prefeito, o senhor tem que tomar uma posição. O senhor tem que chamar essa bancada sua, tem que chamar esse secretário que está à frente dessas licitações, essas coisas, para isso ter um ponto final. Não, o ponto final é dizendo, não coloca hoje porque o regimento não deu, é porque está faltando uma vírgula, um tio, uma sílaba. Não, você tem que mostrar ao povo de Santa Cruz a diferença que há nesse governo. E até agora não foi mostrada por isso. Né? A CPI começou ontem, não começa, vai para o meio, depois vem de novo, aí chega o mandato e nada é resolvido. Prejudica o senhor prefeito. Abra os olhos. Eu estou dando um conselho aqui de quem sabe as coisas. Eu encontrei, Carlos Lisboa, essa semana, um senhor, uma pessoa que é daqueles que vive do lado do prefeito, Ralf. Vive diariamente. Sabe o que foi que ele me disse? Ele disse, Natália, você, o que você diz, você está correto. Tem que abrir os olhos. Tem que abrir os olhos, porque dessa maneira não pode... ter uma continuação. O povo de Santa Cruz espera essa resposta, né? Vão à Câmara de Vereadores. Aí o Caba bota essas dificuldades todinha para se levar isso a público. Então eu queria falar aqui também em dois grandes vereadores. Principalmente o meu colega Dida Dinan. Dida Dinan é um dos melhores vereadores que eu conheço na região. O vereador que tem um trabalho dele muito bom... aqui em Santa Cruz, em Poço Fundo, nessa legislação, é o melhor vereador que tem na Vila do Pará. tem ido para a vida do Pará, tem procurado resolver os problemas. Dida Dinan, ele não se arquiva de nada, de nada. Agora, Dida, o senhor está sendo muito infeliz. O senhor não é essa cara que o povo pensa, não, que o senhor é brabão, que é violento. Não, o Dida Dinan é um cara pacato. Agora, Dida Dinan, ele está sendo pressionado justamente por essa maneira de fazer essa CPI em Santa Cruz do Capibaribe. Os vereadores, Carlos, ficam acuados. Os vereadores do lado do prefeito ficam acuados. Com qualquer coisinha se esquenta. Se esquenta. E o nobre amigo Dida Dinan não pode esquentar a cabeça com essas coisas. Ele tem que ser um cara mais pontual, não está discutindo e dizer: olhe, secretário, olhe, senhor prefeito, vamos tomar uma atitude? Vamos tomar uma atitude? E não está acontecendo isso. Está prejudicando o nosso colega de Dinan, que perde as estribeiras, como diz o povo.
Me permita, né? No meu entendimento, eu concordo com tudo que você colocou aí com relação a o companheiro de Dinan, inclusive tenho uma admiração por ele. Só que ele, como o Carlos, o Carlinhos da Coab, ele tem as suas palavras, elas são extremamente provocativas, a forma de como ele coloca, às vezes estão certas, e às vezes não, mas a forma de como ele coloca é muito provocativas. Aí então o Dida Dinan tem que ter esse cuidado para não entrar nessa onda, tá entendendo? Para não entrar nessa onda.
Mas sabe por que a palavra dele é provocativa? Porque até agora ninguém tomou atitude.
Não, mas veja bem, quando eu digo provocativa, Natália, a gente tem que definir bem essa questão. Quando eu digo provocativa, eu estou me referindo à forma de você que você coloca. Não é o conteúdo. Eu posso dizer que Natália é uma pessoa feia, mas eu posso dizer de maneira delicada. Tá entendendo? Eu posso dizer que Natália é uma pessoa bonita, mas posso dizer,
você pode dizer de maneira, assim,
pessoa, de maneira
uma
educada.
Pessoa desprovida de beleza.
E com relação à questão do regimento, até o presente momento, né, o presidente da Câmara não tem atropelado o regimento daquela casa e não vai atropelar. Isso aí você pode ter certeza.
Concluindo, Natália.
Mas se fosse do outro lado, atropelava, passava por cima. Passavam. Olha, aí o Dida Dinan não é para se portar dessa maneira. Haja vista que ele já foi candidato a vice-prefeito do município. É uma pessoa queridíssima nos meios de sanfona, de show, de tudo isso. Dida Dinan é um cara completo. Agora está faltando uma posição mais legal, Dida Dinan. Você não vá nessas. Você diga: senhor prefeito, senhores secretários que estão à frente desse danado, desses bolos, desse lado do calçadão, vamos tomar uma atitude. Não vá perder a cabeça, não, porque você é um grande vereador. E o outro vereador que eu falo é o vereador, o nobre colega José Elias. Olha, José Elias está dando um drible daquelas de Neymar no prefeito. Dá. Porque, olha, Zé Elias não vai para o outro lado. Vou lhe dizer por quê. Zé Elias não vai ter espaço do outro lado. Lá vai ter 30 ou 40 candidatos.
Forte.
Muito forte. É, muito forte. Zé Elias, eu estava com Zé Elias acompanhando ele no dia 7 de setembro em Poço Fundo. Cheguei em Poço Fundo, procurei o nobre colega Zé Elias, porque ele é meu colega e eu gosto dele. Né? Gente finíssima. Aí Zé Elias estava programado, eu já tinha sabido, porque quando a gente anda por os cantos, o povo corre de: Natália, vai acontecer isso, né? Vai acontecer aquilo. Natália, Zé Elias vai subir hoje no carro que o prefeito está, que é o palanque, e se ele subir, o povo que vota nele em Poço Fundo não vai votar mais em Zé Elias. Escuta bem. Aí eu me aproximei de Zé Elias e fiquei por ali curiando para ver. Aí Zé Elias, que não é bobo, me chamou e me alugou. Sabe o que é alugar? Botar o cabo do lado, para onde vai, leva o cara para ninguém encostar. Zé Elias me alugou. E eu entendendo que eu não sou. Eu sou do Pará, agora nem sou besta nem burro. Aí fomos para lá e fomos para cá, e Zé Elias disse: Eu vou lhe mostrar a minha casa. E foi uma casa deliciosa. Uma coisa
deliciosa. Deliciosa. Você ia dizer, pode dizer.
Aquilo lá teve bebida, comida, tudo. Pô, deliciosa. A casa completa. Uma casa maravilhosa. Aí Zé Elias me alugou para não subir lá em cima. Mas sabe por quê? Porque não, ele pedia os votos que tem em Poço Fundo. Lá tem Dida Dinan, fortíssimo. E tem Zé Elias, fortíssimo, do outro lado. Agora, não tem espaço para dois lá. imposto fundo, bom, do mesmo partido.
Ralph Lagos.
Então ele se prejudica, ele ainda. Então, ele está dando uns dribles no prefeito. Grande. Aquele tipo que o caba dá a bola pelo um lado grande. E corre por outro, né? Para receber os louros, e ele, para esse sentido, ele é muito inteligente. Mas a Elias vai ficar no estado.
Pois não, Ralph.
Silvio, se eu não comentasse hoje, eu já me sentiria contemplado pela fala do companheiro Carlos Lisboa e pela fala do meu amigo Natália Arruda no tocante a Zé Elias.
E Leon também.
No tocante a Zé Elias. Leon, eu discordo de quase toda a fala dele. Mas...
Pra variar, você sempre...
Não, é um direito que eu tenho.
E eu respeito.
Eu concordo quando no tocante ao...
Você concorda que esse lado daqui é mais pesado do que o de lá.
E mais bonito. O companheiro Carlos Lisboa, quando fale...
Continue, porque você está perdendo tempo aqui. Já passou 30 segundos. Vá.
Companheiro Carlos Lisboa, quando...
Lisboa passou 2 horas.
Pronto, passou mais 15 segundos. Vá, Ralf.
O companheiro Carlos Lisboa, quando ele falou da questão dos posicionamentos que divergem, me contemplou totalmente a sua fala. Por isso que eu não vou falar. Me sinto contemplado. E me sinto contemplado também quando Natália Arruda falou do meu amigo José Elias, lá de Poço Fundo. Só há uma possibilidade, na verdade, de José Elias ir para os Boca Pretas. É se Dida Dinan for o vice de Edson. Aí abriria o espaço para que ele fosse candidato com o reduto eleitoral de Poço Fundo, do Grupo Azul ou Boca Preta, como queiram, lá em Poço Fundo, trabalhando para José Elias. Se isso não acontecer, ele não será candidato pelo Grupo Boca Preta. Ora, José Elias faz a conta, justamente essa conta, Natália. A conta de 20 a 25 candidatos com condições de ser vereadores em Santa Cruz, no grupo, na ala do prefeito, de situação. E do outro lado, uma fragilidade no grupo, no grupo da Boquinha, faz com que a eleição seja, supostamente, não é que seja mais fácil, mas parece ser mais fácil para quem já tem um mandato. Para quem já tem um mandato. Então, concordo plenamente com o Natália. Zé Elias está dando um drible no prefeito e vai alugando Natália Arruda e alugando o prefeito também. Alugando o prefeito também, para quê? Vai ficar nessa, eu não sei o que sou, até os 45, na hora H ele vai acabar ficando nos Boca Pretas e...
Ficando
nos Taboquinhas e, em contrapartida, o prefeito ganhando... Todos os dias, porque aí é conversa de bastidor e a gente sabe, é conversa com o vereador de situação, de cada vez mais os vereadores de situação ficando insatisfeitos, porque algumas questões da prefeitura só são resolvidas via Zé Elias. E quando é com algum outro vereador de situação, não se resolve. Então, veja só como é que quando o cara nasce com conhecimento empírico das coisas. Ou quando você adquire... Grande, empírico das coisas. Veja só, o prefeito está arrumando um problema para ficar com Zé Elias em cima do muro. Zé Elias, se Dida não for candidato, vai pular para o lado do Taboquinha desse muro, ele pula para o lado do Taboquinha, o prefeito fica sem o vereador e sem e com o desagrado dos outros vereadores. E ainda vou além. Para mim, se eu fosse o prefeito de Santa Cruz, a figura de Zé Elias hoje na política, se ele me servisse, como ele está se vindo, por exemplo, não assinando CPI contra mim e assinando o que eu preciso, é melhor ele na oposição do que ele do meu lado. Por quê? Porque sempre o voto da oposição eu terei quando eu precisar. Eu terei, Natália, quando eu precisar o voto da oposição aqui. Ele vai acabar, se ele for para o Boca Preta, ele vai acabar tirando um aliado do prefeito, da vaga, se for eleito, né? E ficando um inimigo do prefeito do outro lado. Se ele ficar nos Taboquinhas, ele terá. Mas você já quer acabar meu tempo. Calibor falou 2 horas aqui. E aí, eu queria, Silvio cortou meu raciocínio aqui, mas só para terminar.
Quem falou foi Natália.
Mas você fez assim,
Calão.
Aí, se ele ficar no Taboquinha, o que é que acontece, Natália e Zé Elias, que está ouvindo o programa que eu sei? O prefeito terá sempre na hora que precisa. O prefeito terá sempre na hora que precisa um voto a mais vindo da oposição. Para encerrar, Silvio, já que eu me sinto contemplado...
Na urna
é que é difícil, o problema é esse. Eu me sinto contemplado pelos comentários de Natália a respeito de Zé Elias e de Carlos Lisboa a respeito das CPIs e dos posicionamentos de alguns vereadores. Eu queria destacar aqui o bom trabalho que o vereador a Frânio faz no tocante a angariar recursos para Santa Cruz, seja de, em que época for. Veja que o trabalho do vereador é sucinto, é silencioso, mas sempre ele está buscando, principalmente junto ao Paulo Rubio Santiago, que é uma pena nós não termos mais um quadro como aquele no representando Pernambuco na Câmara, mas ele decidiu sair numa candidatura na chapa majoritária junto com Armando Monteiro Neto, mas o vereador à frente sempre busca captar esses recursos com ele. Uhum. O outro, já que eu comentei de à frente da situação e comentei de Zé Elias, que é em cima do muro, nem a situação de oposição, eu queria comentar um de oposição rapidinho, não é nem um minuto, é que o vereador Galego de Mourinha tem na Câmara agora a postura de um candidato. E um candidato na chapa majoritária. Você percebe que os discursos dele, as críticas são diretas e contundentes contra o prefeito Atvieira. Contra o prefeito Atvieira. Galego se posta como pré-candidato. Não sei se é a prefeito, não sei se é a vice, não sei se vai ser, mas que ele se posta, agora sei que ele se posta como um pré-candidato. O outro vereador que eu gosto muito dele, do trabalho dele, e me representa, é um homem de bem, que não tem que... A gente sabe da lisura dele e mais. Não estou falando só do homem, estou falando do bom trabalho, do homem simples que é, mas faz um trabalho inteligentíssimo naquela casa, com educação e respeito, é o vereador Dida Dinar.
9:52, 9:52, eu também estou na escuta do Rádio Debate. Pessoa disse aqui, agora não assinou, estou na escuta, tudo bem, agora faltou assinar para a gente mandar o alô, tá? O final de telefone do número 7844.
Uma banda da cidade escuta.
Pois é, então assina, é final do telefone 7844. Diz o seguinte, maneira delicada de dizer que Natália é feio é chamá-lo de bonitinho. Pronto, tá dito então aqui. Um abraço aqui. Deixa eu ver aqui. Os políticos já têm a fama de corruptos. E quando tem a chance, através de CPIs, de provar que não são corruptos, eles não colocam as CPIs. Isso aparenta que eles mesmos estão se condenando, porque, na minha opinião, quem não deve, não teme. Júnior Galdino, bom dia para Júnior Galdino. Você está certo, Natália, mas o ano vem, o povo vai dar resposta, final do telefone 1215. Silvio, o problema também é que a maioria da população de Santa Cruz é muito partidarista. Os prefeitos pintam e bordam com o povo, com a nossa cidade. Quando vem a eleição, eles ainda votam no mesmo prefeito. É lamentável, porque acho que Santa Cruz merece uma cidade bem melhor. Mas o que devemos fazer é orar para Jesus ter misericórdia de todos nós e nos livrar de todo o mal. Cairine Queiroz, um beijo. Tio Leone, mandou aqui, uma vez tio Leone. Tua sobrinha?
Beijo, pronto. Cairine. Orar pelas autoridades é bíblico, né, Silvio?
Aham, exatamente. Bom dia, meninos. Elias, pessoa que faz também uma crítica pesada, diz que Dida é muito nervoso, manda ele tomar chá. Para se acalmar, enfim. Final do telefone 0337. Críticas a Dida Dinan e também a Zé Elias. Bom dia, na minha opinião, esse vereador gosta de ficar do lado de quem está no poder, enfim. Com toda certeza, um político desse não tem meu voto. Elaine da Nova Santa Cruz. Beijos para todos vocês. Um beijo aí para Elaine.
Beijo, Elaine.
9:54. Olha, tem promoção na Casa dos Ovos. Colchão mole R$17,90. Costela do Lombo R$11,49. Cupim R$14,79. Carne de sol R$19,89. E comprando na Casa dos Ovos hoje, você concorre a 2 quilos de carne no final do dia. Vá agora mesmo e conheça a Casa dos Ovos e Filhos Canaã, a rua Capitão Pedrosa 347, 3731 4080. Olha, quem está com a promoção já, os artigos de inverno é Cacau Show, viu? As promoções aqui, quer deixar o inverno mais doce? Comece preparando o fundi Cacau Show. Olha, são várias opções aqui, tablete, cappuccino, sintonia, sabores caseiros. Na promoção, você compra um pote de fundi mais aparelho de fundi de inox por apenas R$50. Macarrão de chocolate, 350 gramas. Enfim, são várias opções aqui para esse período agora. Então, conheça as opções de inverno lá na Cacau Show, na Avenida 29 de Dezembro. 9:55, voltamos já. Pois temos aqui o convite, né, que chegou já aqui do vereador Diomedes Brito e também do vereador Fernando Aragão, convidando todos aí, população de uma forma geral, para audiência pública dia 26, a partir das 14h, na Câmara, com a presença do senador Humberto Costa e também de Luiz Guilherme Rodrigues de Melo, que é diretor de infraestrutura do DENIT. O tema, justamente, o objetivo é tratar de assuntos referentes à duplicação da BR-104. Então, será dia 26, a partir das duas horas da tarde, na Câmara de Vereadores, então, presença de Humberto Costa e também do diretor de infraestrutura do DENIT, Luiz Guilherme Rodrigues de Melo, dia 26, 14h. Então, que a população esteja presente, então, para essa audiência pública, para debater, para ouvir, né, exatamente qual explicação tem o DENIT com relação à paralisação da BR-104 e quando é que vai realmente recomeçar e se vai recomeçar. Enfim, todas as informações, então, neste dia 26. Diga, Natália.
Eu acho que era onde o povo de Santa Cruz todinho deveria ir, viu, Carlos Boa? Com faixas, com tudo.
A mobilização.
Com educação, né? Com educação. Esse negócio tá lá brigando, dando tapa, empurrando, não. Vai levar o povo de Santa Cruz todinho, das duas alas. Por quê? Porque nós precisamos dessa BR-104. E o povo tem que mostrar a indignação do povo sofrido, pois trabalhador então, 26, e honesto de Santa Cruz do Caparibe. Vamos lá para essa audiência.
Supermercado Alírio Tibúcio, tem Whisky Tigres R$29,90, Whisky Passport R$32,90, Montila Cristal e Carta Branca R$13,99, Arroz Pop R$1,99, Macarrão de Nosso Sabor R$0,55, No Açougue do Tibúcio, Costela de Boi por R$7,99, Na Quitanda do Alírio Tibúcio, né? Na Quitanda é preço e qualidade da roça de domingo a domingo, direto para sua mesa. Tomate a partir de R$2,99, batatinha R$3,49. Em breve, poucos dias apenas, viu, para a inauguração do supermercado Alírio Tibúcio também, lá no Santo Agostinho. Deixa ver, o povo votou, né, no prefeito que está aí, bom, faz aqui. Que disse que ia fazer uma administração transparente, o prefeito, tudo que ele disse na campanha, está fazendo o contrário. Enfim, aqui é uma pessoa reclamando, fazendo críticas aqui ao prefeito, é Alex do bairro Cruz Alta. Silvio, parabeniza Ralf por seus comentários. Pois não, parabéns Ralf por seus comentários, dizendo do Israel, Israel de Pão de Açúcar.
Obrigado Israel, um grande abraço ao meu amigo Israel e um abraço também para o João de São Domingos. Muito obrigado, João, pelos elogios também. Um abraço.
Pois é, o Luciano Neves, ele disse o seguinte, que Natálio é fraco de feição, né? Que também já é uma outra forma de dizer que o cara não é bonito, é fraco de feição. Luciano das Neves, um abraço.
Eu tenho cara de homem.
Fecha o microfone dele. Fecha o microfone dele, fraco de feição. Maneira delicada para dizer que Natália. Ah, isso aqui foi Alciano Minerva, já mandou também. Alciano Minerva disse que chama ele de bonitinho. E o, né, o outro disse que é fraco de feição. Natália, manda um abraço para Lulu. Ah, já falou aqui. Banda o quê? Não Santa Cruz. Tida escuta, não entendi. Banda Santa Cruz não tida escuta, não entendi. Bom, diga, Natália.
Não, é eu.
Ah, você é?
Eu queria pedir
a minha... Tá com a cara da Natália hoje ainda, tá? Faz atenção, diga.
Eu quero convocar também o povo de Poço Fundo, para vir essa audiência, para mostrar o DENIT que daqui para Poço Fundo tem uma estrada que é asfaltada e estreita e não tem nenhuma sinalização. Um carro branco não se passa.
Mas aí é DR.
Hein?
Tem
que ser o DR. Tem que vir.
A audiência pública é com DENIT, aí teria que ser o DENIT.
DENIT é que é a BR. Bom dia, Silvio. Voltei e volto em Zé Elias, mas tem que decidir. Bom dia, Silvio. Voltei e voto em Zé Elias, mas tem que decidir onde está, qual partido. Bom dia, Silvio. Um alô para nós. G Marques em frente ao Posto Badu. A galera do ponto lá em frente ao Posto Badu. Obrigado. Bom, uma informação que a gente traz aqui no final do programa é o seguinte: existe toda uma expectativa e sempre boatos em nome do candidato Dizé Augusto, né, do grupo Taboquinho, o candidato Dizé, né, que ele por diversas vezes já disse que iria anunciar, surgiram diversos nomes, o convite a Flávio Pontes realmente foi feito, o Flávio Pontes negou, não aceitou, né, falou por diversos, quais os motivos, e um dos motivos é justamente a família, né, a família dele, né, que não o apoiaria nessa empreitada, ou parte da família que não apoiaria nessa empreitada, se esperou, tentou-se por diversas Flávio Pontes e outros nomes também começaram a ser ventilados aí, mas hoje, né, eu recebi a informação dele próprio, ou que recebeu o convite, né, e disse que apenas tem de hoje para amanhã né, para definir. É apenas a questão religiosa, né, apenas vai pedir a Deus orientação, né, já que ele é evangélico, vai pedir a Deus orientação para de hoje para amanhã, né, dar a resposta, mas diz que hoje, dependendo dele, dependendo da vontade pessoal dele, ele aceita, que é o Cleiton Barbosa. O Cleiton Barbosa, que caso houve realmente o convite, né, o próprio Zé Augusto conversou com ele e ele disse que aceita sim, né, tem essa vontade, apenas de hoje para amanhã, vai refletir um pouco, pedir a Deus orientação, mas que tem, se dependendo da vontade dele, ele quer realmente ser candidato a prefeito apoiado por Zé Augusto e diz que tem também uma ligação muito forte com o Fernando e que seria já um outro momento de conversar com o vereador Fernando Aragão. Mas a gente pode dizer que está o quê? 90%, né? Porque pelo que ele me falou hoje, a vontade dele, a disposição dele, a disponibilidade dele, né? E diz que já ia conversar com a família, né? Para que os negócios a partir de agora fossem passados, para que a família possa administrar, para que ele a partir de agora se dedique a esse novo momento em sua vida, o Cleiton Barbosa. E o Leone também chegou até, quando o Leone chegou, estava terminando de conversar com ele e ele confirmou tudo isso aqui, né, isso, Leone?
É isso aí, é uma expectativa que está sendo gerada na cidade já há muito tempo, né, até porque o próprio deputado, o ex-deputado Zé Augusto, sempre anunciava que pós o carnaval, pós isso, pós aquilo, se marcava inúmeras datas para se anunciar um nome novo, um candidato. E até então não, mas aí quando eu chegava lá hoje, no momento, eu presenciava quando o Cleito confirmava que realmente tinha recebido o convite, né? E estava apenas faltando poucos detalhes para ele decidir se aceita ou não. Então vamos aguardar, porque aí ele teria até sexta-feira.
Deus para amanhã, né? Para sexta-feira, anunciar oficialmente.
Dar o anúncio oficialmente. Eu soube também que a semana passada um outro médico bem conceituado na nossa cidade também teria recebido o convite, né?
O próprio médico me falou.
Ele me confirmou, esse médico teve em minha casa recentemente, o médico, e ele me confirmou também que teria recebido, né, o convite, né, do ex-deputado José Augusto Maia, mas que de pronto também já tinha aferido, dito ao deputado que tinha outros projetos, que poderia também ajudar Santa Cruz, mas em outros projetos. No momento, não aceitaria de forma nenhuma, até porque o médico colocou que já existiria alguns outros nomes dentro do grupo que deveria, sim, ser o candidato. Então, vamos aguardar essa resposta do Cleito, vamos aguardar se ele, de fato, vai ser o Cleito ou se, de repente, José Augusto Maia aparece aí com outro nome totalmente diferente daqueles que está sendo comentado nos bastidores da política em Santa Cruz.
Mas pelo que eu ouvi de Cleiton, né, o nome
tá
realmente
muito
é ele.
Encaminhado,
E depende apenas desse. Então, eu colocaria 10%, né? Eu colocaria pela conversa, pela segurança que ele passou, né? E pela conversa posterior, né, a ele ter me dado essa informação, né, já discutindo as questões de Santa Cruz, isso, aquilo, outro, apontando erros da administração e soluções, então ele já está, né, com aquele, o espírito de pré-candidato já. Então, eu acredito que esses 10% dele é apenas uma reflexão sobre outros pontos, e principalmente a questão que ele falou, religiosa, também pedir a Deus orientação. Pois, João Natário?
Olha, eu quero primeiro lhe parabenizar, né, porque você foi quem colocou aqui o Flávio Pontes de primeira, que muita gente depois disse, não foi com Flávio Pontes e não teve convite. Você colocou de primeira, o nosso programa é isso, a gente traz informação corretíssima, né? E você agora também de primeira do Cleito. O que eu acho interessante, eu não tenho nada contra o Cleito, até admiro ele, mas o interessante é que diz o candidato de Zé. E não tem o grupo, não, Não tem o povo, não, Só é Zé Augusto que vai votar. Isso, para mim, isso é uma infantilidade muito grande. O candidato de Zé, não é o candidato dos Taboquinha e do povo de Santa Cruz, não. Então, para mim, isso é muito triste dentro de um grupo, né? E o grupo cada vez mais se esfacela com atitudes dessa maneira, Carlos Lisboa, Sil José e o amigo Ralf.
Bom, 10 horas e 12 Leone minutos. Também. 10 e 12, então, aguardar na sexta-feira o anúncio oficial. Se confirma ou não. Se confirma, se esses 10% se confirma ou se esses 10% vai ser o grande empecilho.
Pode ser maior do que os 90%.
É, porque eu pelo menos, eu repito aqui, eu vi uma segurança muito grande
também,
dele.
Senti
uma segurança muito grande dele de querer mesmo, de ter vontade. A vontade ele tem de ser realmente o candidato. Bom, Natália Ruda, pode escrever, Leone. Carlos Lisboa, já companheiro, Ralf Lagos, tchau. Caixa de ferramenta, né?
Ferramenta,
tá bom, pode fechar.
De novo, pode fechar.
Tchau, Silvio, tchau.
Tchau.
Amanhã. Até amanhã. Tchau.
Rádio Debate, Polo FM.